Era uma casa decrépita de 3 andares na parte antiga da cidade, com no mínimo um século. Mas, como todas as casas, muitos anos antes havia recebido um fino revestimento plástico à prova de fogo. E essa concha preservativa parecia ser a única coisa que a mantinha firme contra o céu. Pronto, chegamos. O motor parou com um estampido. Beatty, Stoneman e Black correram pela calçada. Subitamente repugnantes e obesos em seus macacões folgados à prova de fogo. Montague foi atrás deles. Arrombaram a porta da frente e agarraram uma mulher, embora ela não estivesse correndo, não estivesse tentando fugir. Só estava em pé, andando de um lado para o outro, os olhos fixos num ponto vazio da parede, como se lhe tivessem desferido um golpe terrível na cabeça. Sua língua se revirava em sua boca e os olhos pareciam estar tentando lembrar-se de algo. Quando se lembraram, a língua se moveu novamente. Haja como um homem, mestre Ridley. Havemos hoje de acender uma vela tão grande na Inglaterra, com a graça de Deus, que tenho fé que jamais se apagará. Já basta, disse Beatty. Onde estão? Esbofeteou o rosto da mulher com espantosa objetividade e repetiu a pergunta. Os olhos da velha se voltaram para Beatty. Se o senhor não soubesse onde estão, não estaria aqui, disse ela. Stoneman estendeu o cartão de alarme telefônico, com a queixa assinada no verso. Tenho motivos para suspeitar do sótão. Olmo Norte, 11, cidade. E B, iniciais. Deve ser a senhora Blake, minha vizinha, disse a mulher, lendo as iniciais. Muito bem, rapazes, vamos lá. Um instante depois, estavam lá em cima na escuridão bolorenta, brandindo machadinhas prateadas contra portas que, afinal de contas, não estavam trancadas, tropeçando como garotos travessos em algazarra. Ei! Uma fonte de livros jorrou sobre Montague enquanto ele subia trêmulo pela tosca escada. Que inconveniente! Antes, sempre fora como apagar uma vela. A polícia entrava primeiro e tapava a boca da vítima com fita adesiva e a imobilizava nas reluzentes viaturas negras. E, assim, quando chegavam os bombeiros, a casa estava vazia. Não se feria ninguém, apenas coisas. E uma vez que coisas não podiam realmente ser feridas, já que as coisas não sentiam nada, e coisas não gritam nem choram, como esta mulher poderia começar a gritar e a chorar, não havia nada para importunar sua consciência depois. Você estava simplesmente limpando, basicamente um trabalho de faxina. Tudo em seu devido lugar, rápido com o querosene. Quem está com os fósforos? Nessa noite, porém, alguém cometera um deslize. Essa mulher estava estragando o ritual. Os homens estavam fazendo muito barulho, rindo, fazendo piadas para encobrir o terrível silêncio acusador da mulher ali embaixo. Ela fazia os cômodos vazios rugirem acusações e desprenderem uma fina camada de pó de culpa, que era aspirada pelas narinas dos homens ao depredarem a casa. Aquilo não era jogo limpo nem correto. Montague sentiu uma enorme irritação. Além de tudo, ela não deveria estar ali. Os livros bombardeavam seus ombros, braços, o rosto voltado para cima. Um livro pousou, quase obediente, como uma pomba branca, em suas mãos, as asas trêmulas. À luz mortiça, oscilante, uma página pendeu aberta, e era como uma pluma de neve, as palavras nela pintadas delicadamente. Em meio à correria e à fúria, Montague teve tempo apenas para ler uma linha. Mas esta brilhou em sua mente durante o minuto seguinte, como se marcada a ferro em brasa. O tempo adormeceu ao sol da tarde. Soltou o livro. Imediatamente, outro caiu em seus braços. Montag, por aqui. A mão de Montag se fechou como uma boca, esmagando o livro com selvagem devoção, com descuidada insanidade, junto ao peito. Os homens lá em cima lançavam braçadas de revistas para o ar poeirento. Elas caíam como pássaros abatidos, e a mulher permanecia ali embaixo, parada como uma garotinha, entre os cadáveres. Montag não fizera nada. Sua mão fizera tudo. Sua mão, com o cérebro próprio, com a consciência e a curiosidade em cada dedo trêmulo, tornara-se uma ladra. Agora ela escondia o livro sob seu braço. Prendia-o na axila suada. Surgia de novo, vazia, como num passe de mágica. Olhe aqui, inocente, veja. Abalado, contemplou aquela mão branca. Estendeu-a para adiante, como se sofresse de hipermetropia. Trouxe-a para perto, como se fosse cego. Montag sobressaltou-se. Não fique aí parado, idiota. Os livros jaziam como grandes montes de peixes deixados a secar. Os homens dançavam, escorregavam e caíam sobre eles. Como olhos dourados, os títulos reluziam, caíam, desapareciam. Querosene! Bombearam o líquido frio que traziam nos tanques com o número 451 presos aos ombros. Com ele ensoparam todos os livros, encharcaram os aposentos. Desceram correndo para o andar de baixo, Montag cambaleando atrás deles entre os gases de querosene. Vamos, mulher! A mulher se ajoelhou entre os livros, tocando o couro e o papelão encharcados, lendo com os dedos os títulos dourados, enquanto seus olhos acusavam Montag. Você jamais terá os meus livros, disse ela. Você conhece a lei, disse Beat. Onde está seu bom senso? Não há o menor acordo entre esses livros. Você ficou trancada aqui durante anos com essa Mafalda Torre de Babel. Saia dessa situação. As pessoas nesses livros nunca existiram. Agora vamos. Ela meneou a cabeça. A casa inteira irá pelos ares, disse Beat. Os homens caminharam desajeitadamente para a porta. Olharam de relance para Montag, que continuava perto da mulher. Vocês vão deixá-la aqui? Protestou ele. Ela não vai sair. Então, vamos levá-la à força. Beat ergueu a mão na qual estava oculto o acendedor. Precisamos voltar para o posto. Além disso, esses fanáticos sempre tentam o suicídio. Estamos cansados de saber disso. Montag colocou a mão no cotovelo da mulher. Você pode vir comigo. Não, disse ela. Mesmo assim, obrigada. Vou contar até 10, disse Beat. 1, 2... Por favor, disse Montag. Vá você, disse a mulher. 3, 4... Vamos, Montag puxou a mulher. Eu quero ficar aqui, respondeu ela, tranquila. 5, 6... Você pode parar de contar, disse ela. Abriu ligeiramente os dedos de uma das mãos e em sua palma estava um objeto fino. Um fósforo comum de cozinha. À vista dele, os homens se precipitaram a sair e se afastar para longe da casa. O capitão Beat, mantendo a dignidade, recuou lentamente pela porta da frente, o rosto corado, queimado e reluzente após mil incêndios e emoções noturnas. Meu Deus, pensou Montag, É isso mesmo. O alarme sempre chega à noite, nunca de dia. Será porque à noite o fogo é mais bonito? Mais espetacular? Um programa melhor? A face rosada de Beat à porta agora traía um princípio de pânico. A mulher girava nos dedos o palito de fósforo. Os vapores de querosene exalavam ao seu redor. Montag sentiu o livro escondido pulsar como um coração contra o seu peito. Vá, disse a mulher. E Montag se sentiu recuando cada vez mais para fora da porta. Depois de Beat, descendo os degraus, atravessando o gramado onde o rastro de querosene se estendia, como a baba de uma lesma maligna. Na varanda da frente, para onde viera avaliá-los calmamente, com os olhos, a mulher parou imóvel. Sua impassividade, uma condenação. Beat estalou o acendedor para atear fogo ao querosene. Ele estava muito atrasado. Montag sufocou um grito. A mulher na varanda estendeu a mão com desdém por todos eles e riscou o fósforo na balaustrada. Ao longo da rua, as pessoas saíam correndo das casas. Nada disseram no percurso de volta ao quartel, nem sequer trocaram olhares entre si. Montag sentou-se no banco da frente com Beat e Black. Nem mesmo fumaram seus cachimbos. Ficaram sentados, olhando para a frente da grande salamandra, enquanto dobravam uma esquina e seguiam em silêncio. Mestre Ridley, disse, por fim, Montag. O quê? Disse Beat. Ela disse, Mestre Ridley. Ela disse alguma coisa maluca quando chegamos à porta. Ela disse, haja como homem, Mestre Ridley. E sei lá, alguma coisa, não sei o que mais. Havemos hoje de acender uma vela tão grande na Inglaterra, com a graça de Deus, que tenho fé que jamais se apagará, disse Beat. Stoneman olhou de relance para o capitão, e Montag fez o mesmo, admirado. Beat esfregou o queixo. Um homem chamado Latimer disse isso para um homem chamado Nicholas Ridley, enquanto eram queimados vivos em Oxford, por heresia, no dia 16 de outubro de 1555. Montag e Stoneman voltaram a olhar para a rua que passava sob as rodas da máquina. Eu conheço muito desses trechos e passagens, disse Beat. A maioria dos capitães bombeiros precisa conhecer. Eu mesmo às vezes me surpreendo. Atenção, Stoneman! Stoneman freou o caminhão. Droga! Exclamou Beat. Você deixou passar a esquina onde a gente entra para o posto. Quem é? Quem mais seria? Disse Montag, recostando-se à porta que acabara de fechar, no escuro. Sua esposa disse, por fim. Bem, então acenda a luz. Eu não quero luz. Venha se deitar. Ele a ouviu rolar na cama, impaciente. As molas gemeram. Você está bêbado? Perguntou ela. Portanto, fora a mão que começara aquilo tudo. Sentiu uma delas. Depois a outra. Trabalhando para tirarem o casaco e deixá-lo cair no chão. Ele estendeu as calças em um abismo. E as deixou cair para a escuridão. Suas mãos haviam sido infectadas e logo seriam os braços. Podia sentir o veneno subindo pelos pulsos, cotovelos e ombros. E, depois, o salto de uma espádua para a outra, como faísca entre dois polos. Suas mãos estavam sôfregas. e seus olhos começaram a ficar famintos, como se tivessem de olhar para algo, qualquer coisa, tudo. Sua mulher disse: "O que você está fazendo?" Ele pairou no espaço, o livro em seus dedos frios e suados. Um minuto depois, ela disse: "Bem, não fique aí plantado no meio do quarto." Ele fez um barulhinho. "O quê?" perguntou ela. Mais barulhinhos. Cambaleou em direção à cama e empurrou o livro desajeitadamente para baixo do travesseiro frio. Caiu na cama e sua esposa soltou uma exclamação de surpresa. Ele se deitou longe dela, no outro lado do quarto, numa ilha invernal cercada por um mar vazio. Pareceu-lhe que ela começou a falar com ele sem parar. Ela falava disso e daquilo e eram apenas palavras, como as palavras que ele ouvira certa vez num quarto de criança na casa de um amigo. Uma criança de 2 anos formando palavras, balbuciando, inventando belas sonoridades. Mas Montag não disse nada e, após um longo momento em que ficou emitindo apenas aqueles barulhinhos, percebeu que ela andou pelo quarto e se aproximou de sua cama. Parou ao seu lado e baixou a mão para sentir a temperatura de seu corpo. Montag percebeu que a mão de Mildred saíra de seu rosto molhada. Tarde da noite, ele olhou para Mildred. Ela estava acordada. Havia uma minúscula dança melódica no ar. A radioconcha estava novamente enfiada em sua orelha, e ela escutava pessoas distantes em lugares distantes, os olhos arregalados e fixos no abismo negro do teto acima dela. Não havia uma velha anedota sobre a esposa que falava tanto ao telefone que o marido, desesperado, correu até a loja mais próxima e telefonou para ela para perguntar o que havia para o jantar? Ora, então, por que ele não comprava uma estação transmissora para radioconchas para conversar tarde da noite com sua mulher, murmurar, sussurrar, gritar, bradar, berrar? Mas o que ele sussurraria? O que gritaria? O que poderia dizer? E de uma hora para outra ela ficou tão estranha que ele mal acreditou que a conhecesse. Ele estava na casa de outra pessoa, como naquelas outras piadas que se contavam sobre o cavalheiro que volta bêbado para casa, muito tarde da noite, abre a porta errada, entra num quarto errado, deita-se na cama com uma estranha. Acorda muito cedo e sai para o trabalho sem que nenhum dos dois perceba o engano. "Millie", sussurrou ele. "O quê?" "Eu não quis assustar você. O que eu quero saber é... o quê?" "Quando nos conhecemos e onde?" "Quando nos conhecemos? Como?" perguntou ela. "Quer dizer, a primeira vez." Ele sabia que ela devia estar franzindo o cenho no escuro. Ele esclareceu: "A primeira vez que nos vimos. Onde foi? E quando?" "Ora, foi em..." Ela parou. "Não sei", disse ela. Ele sentiu frio. "Você não consegue se lembrar? Faz tanto tempo..." "Só 10 anos. Só isso. 10 anos. Não fique nervoso. Estou tentando pensar." Ela começou a emitir um estranho risinho que foi aumentando e aumentando. "Engraçado. Que engraçado quando uma pessoa não se lembra de onde nem quando conheceu a esposa ou o marido." Ele massageou lentamente os olhos, o cenho e a nuca. Colocou as duas mãos sobre os olhos e aplicou ali uma pressão fixa, como se para prender suas lembranças no lugar. De repente, saber onde havia conhecido Mildred era mais importante do que qualquer outra coisa em sua vida. "Não tem importância." Ela estava agora em pé, no banheiro, e ele ouviu a água escorrendo e o ruído de deglutição que ela produzia. Não, imagino que não, disse ele. Ele tentou contar quantas vezes ela engolia e pensou na visita dos dois homens com o rosto de cor de óxido de zinco, com o cigarro pendurado nos lábios finos, e na cobra de olho eletrônico que revirava camada após camada de noite. Pedra e água estagnada. E teve vontade de gritar para ela. Quantas vezes você tomou esta noite? As pílulas. Quantas você tomará mais tarde, sem saber? E assim por diante, toda hora. Ou talvez não nesta noite, amanhã à noite. E sem que eu durma hoje à noite, ou amanhã à noite, ou noite alguma durante muito tempo, agora que isso começou. E pensou nela deitada na cama com os dois técnicos ao lado dela, não curvados de preocupação, mas apenas em pé, empertigados, os braços cruzados. E lembrou-se de ter pensado naquela hora que, se ela morresse, de certo ele não choraria, pois seria a morte de uma desconhecida, um rosto da rua, uma foto do jornal. E, de repente, a ideia lhe fora tão forte que ele começara a chorar. Não pela morte, mas pela ideia de pensar em não chorar diante da morte. Um homem ridículo e vazio junto de uma mulher ridícula e vazia, enquanto a serpente faminta a deixava ainda mais vazia. Como uma pessoa fica tão vazia? Perguntou a si mesmo. Quem esvazia a gente? E aquela flor terrível no outro dia? Aquele dente de leão? Aquilo havia resumido tudo, não? Que pena, você não está apaixonado por ninguém. E por que não? Ora, pensando bem, não havia uma parede entre ele e Mildred? Literalmente, não apenas uma, mas, até agora, três. E muitas caras, não, e muito caras também. E os tios, as tias, os primos, as sobrinhas, os sobrinhos que viviam nessas paredes. O bando alvoroçado de macacos que não diziam nada, nada, nada. E que falavam muito, muito alto, altíssimo. Ele fora levado a chamá-los de paredes desde o princípio. Como está hoje o tio Louis? Quem? E tia Maldi? A lembrança mais significativa que ele tinha de Mildred, na verdade, era de uma menininha numa floresta sem árvores. Que esquisito! Ou, melhor, uma menininha perdida num platô onde antes houvera árvores. Dava para sentir a memória de suas formas por toda parte. Sentado no centro do living. Living! Que rótulo mais apropriado era esse agora? Fosse qual fosse a hora em que ele entrasse, agora, as paredes estavam sempre falando com Mildred. É preciso fazer alguma coisa. Sim, alguma coisa precisa ser feita. Bem, não vamos ficar parados conversando. Vamos fazer alguma coisa. Estou com tanta raiva que poderia cuspir. Afinal, o que era aquilo tudo? Mildred não sabia dizer. Quem estava com raiva de quem? Mildred não sabia de nada. O que eles vão fazer? Ora, disse Mildred, espere aí e veja. Ele havia esperado para ver. Um grande temporal de som jorrou das paredes. A música o bombardeou com tamanho volume que seus ossos quase saltaram dos tendões. Ele sentia a mandíbula vibrar, os olhos irem de um lado para outro em sua cabeça. Ele foi vítima de uma concussão. Quando tudo terminou, sentiu-se como um homem que havia sido atirado de um precipício. Girara numa centrífuga e fora desovado no alto de uma cachoeira que despencava numa queda sem fim, no vazio sem fim, e nunca chegava a tocar o fundo. Nunca, nunca, não. Não chegava realmente a tocar o fundo. E caía tão rápido que nem roçava as bordas. Nunca chegava a tocar coisa alguma. O trovão enfraqueceu. A música morreu. Pronto, disse Mildred. E realmente era extraordinário. Algo havia acontecido. Embora as pessoas nas paredes do salão mal tivessem se movido e nada realmente tivesse sido acertado, tinha-se a impressão de que alguém havia ligado uma máquina de lavar roupa ou de que se era aspirado para dentro de um gigantesco vácuo. Ele se afogava em música e pura cacofonia. Montag saiu do quarto transpirando e a ponto de desmaiar. Atrás dele, Mildred continuou sentada na poltrona e a voz prosseguiu novamente. Bom, agora tudo vai ficar bem, disse uma tia. Ah, não tenha tanta certeza, disse um primo. Ora, não fique com raiva. Quem está com raiva? Você está. Estou? Você está furioso. Por que eu estaria? Porque sim. Tudo isso está muito bem, gritou Montag. Mas do que eles estão com raiva? Quem são essas pessoas? Quem é aquele homem e quem é aquela mulher? São marido e mulher? São divorciados? Noivos ou o quê? Meu Deus, nada tem a ver com nada. Eles? Disse Mildred. Bem, eles... Eles tiveram uma briga, sabe? Eles realmente brigam muito. Você precisa ouvir. Acho que eles são casados. Sim, eles são casados. Por quê? E quando não eram as três paredes, que logo seriam quatro, e o sonho estaria completo, então era o carro sem capota e Mildred dirigindo a 250 km por hora pela cidade. Ele gritando com ela e ela gritando de volta, e ambos tentando ouvir o que fora dito. Mas só se ouvia o barulho do carro. Pelo menos reduza a velocidade permitida. Para a velocidade permitida, gritou ele. O quê? Perguntou ela. Reduza para 90, pelo menos, berrou ele. O quê? Gritou ela. A velocidade, gritou ele. E ela acelerou para 260 por hora e cortou o fôlego de sua boca. Quando saíram do carro, ela tinha as conchas afundadas nas orelhas. Silêncio. Apenas o vento soprando. Suave. Mildred, chamou ele, virando-se na cama. Montag estendeu a mão e arrancou o minúsculo inseto musical de sua orelha. Mildred! Mildred! Sim? Sua voz era frágil. Ele teve a impressão de ser uma das criaturas eletronicamente inseridas entre as fendas das paredes fonocromáticas, falando, mas sem que a fala transpusesse a barreira de cristal. Ele apenas conseguia fazer mímica, na expectativa de que ela se voltasse para ele e o visse. Não podiam se tocar através do vidro. Mildred, sabe a garota de quem lhe falei? Que garota? Ela estava quase dormindo. A garota da casa ao lado. Que garota? Que casa? Você sabe, a garota do colégio. O nome dela é Clarice. Ah, sim, disse a mulher. Faz vários dias que não a vejo. 4 dias, para ser exato. Você a tem visto? Não. Eu pretendia falar com você sobre ela. É estranho. Ah, eu sei de quem você está falando. Foi o que pensei. Ela... disse Mildred, no quarto escuro. O que tem ela? Perguntou Montag. Eu ia lhe contar, mas esqueci. Esqueci. Diga-me agora, o que é? Acho que ela foi embora. Foi embora? A família inteira se mudou para algum lugar, mas ela se foi para sempre. Acho que ela morreu. Não é possível que estejamos falando da mesma garota. Não, é a mesma garota. McClellan. McClellan. Atropelada por um carro. Faz 4 dias. Não estou bem certa, mas acho que ela morreu. Em todo caso, a família se mudou. Não sei, mas acho que ela morreu. Você não tem certeza? Não, certeza não. Quase certeza. Por que não me contou antes? Esqueci. 4 dias atrás? Esqueci completamente. 4 dias, disse ele, deitado, sussurrando. Os dois continuaram deitados no quarto escuro, imóveis. Boa noite, disse ela. Ele ouviu um ligeiro farfalhar. Era a mão dela se mexendo. A radioconcha se moveu como um louva-a-Deus no travesseiro, tocado por sua mão. Agora ela estava novamente em sua orelha, zumbindo. Ele se pôs a escutar e notou que sua mulher cantarolava ao respirar. Fora da casa, uma sombra se mexeu. Um vento outonal chegou e se dispersou. Mas havia algo mais no silêncio. Era como uma respiração contra a janela. Era como uma frágil lufada de fumaça esverdeada e luminescente. O movimento de uma enorme folha de outubro soprada pelo gramado. O sabujo, pensou ele, está ali fora esta noite. Está ali, agora. Se eu abrisse a janela... Não abriu a janela. Pela manhã, Montag tinha calafrios e estava com febre. Ora, você não pode estar doente, disse Mildred. Ele cerrou as pálpebras sobre os olhos ardentes. Estou. Mas você estava bem ontem à noite. Não, eu não estava bem. E ouviu os parentes gritando no salão. Em pé, ao lado de sua cama, Mildred o olhava com curiosidade. Ele a sentiu ali, viu-a sem abrir os olhos. O cabelo queimado por produtos químicos até virar uma palha quebradiça. Os olhos com uma espécie de catarata invisível, mas que se podia adivinhar bem atrás das pupilas. Os lábios vermelhos fazendo beicinho. O corpo tão magro quanto o de um louva-a-Deus de dieta. E a carne como um toucinho branco. Ele não conseguia imaginá-la de outra forma. Você poderia me trazer aspirina e um copo d'água? Você precisa se levantar, disse ela. É meio-dia. Você dormiu 5 horas a mais do que o habitual. Você poderia desligar o som do salão de TV? Pediu ele. É a minha família. Não pode desligar nem quando estou doente? Vou abaixar o volume. Ela saiu do quarto. Não alterou nada no salão e voltou. Assim está melhor? Obrigado. É o meu programa favorito, disse ela. E a minha aspirina? Você nunca ficou doente antes. Ela saiu novamente. Bem, agora fiquei. Não vou trabalhar esta noite. Ligue para Beatty por mim. Você estava esquisito ontem à noite, disse ela, ao regressar, cantarolando. Onde está a aspirina? Perguntou Montag, olhando de relance para o copo d'água que ela lhe trazia. Ah! Ela caminhou de novo até o banheiro. Aconteceu alguma coisa? Só mais um incêndio. Eu tive uma notícia ótima, disse ela no banheiro. Fazendo o quê? No salão. O que estava passando? Programas. Que programas? Alguns dos melhores que já passaram. Quem? Ah, você sabe, a turma toda. Sim, a turma, a turma, a turma. Ele fez pressão sobre a dor em seus olhos e, de repente, O odor de querosene o fez vomitar. Mildred entrou cantarolando. Ficou surpresa. Por que fez isso? Ele olhou consternado para o chão. Nós queimamos uma velha junto com os livros dela. Por sorte, o tapete é lavável. Ela foi buscar um esfregão e limpou aquilo. Eu fui até a casa de Ellen ontem à noite. Você não podia assistir aos programas no seu próprio salão? Claro, mas é bom visitar as pessoas. Ela desapareceu para dentro do salão. Ele a ouviu cantando. Mildred, chamou ele. Ela voltou, cantando, estalando levemente os dedos. Você não quer saber sobre ontem à noite? Perguntou ele. O que houve? Nós queimamos uns 1.000 livros. Queimamos uma mulher. E daí? O salão explodia em som. Queimamos livros de Dante, de Swift e de Marco Aurélio. Esse não era um europeu? Algo assim. Ele não era um radical? Eu nunca li. Ele era um radical. Mildred brincou com o telefone. Você não vai querer que eu ligue para o Capitão Beach, vai? Você precisa. Não grite. Eu não estava gritando. De repente, ele estava sentado na cama, furioso e corado, tremendo. O salão rugia no ar quente. Eu não posso ligar para ele. Não posso dizer a ele que estou doente. Por quê? Porque você tem medo, pensou ele. Uma criança fingindo-se doente, com medo de ligar, porque, depois de um momento de discussão, a conversa seria assim. Sim, capitão, já me sinto melhor. Estarei aí esta noite, às 10 horas. Você não está doente, disse Mildred. Montag tornou a deitar-se de costas na cama. Enfiou a mão sob o travesseiro. O livro escondido ainda estava ali. Mildred, o que você diria se... Bem, quem sabe... Eu deixasse meu emprego por algum tempo. Você quer abandonar tudo? Depois de todos esses anos de trabalho? Só porque, numa noite, uma mulher e seus livros... Se você a tivesse visto, Millie... Para mim, ela não é nada. Ela não deveria ter livros. A responsabilidade era dela. Ela devia ter pensado nisso. Eu a odeio. Ela o deixou perturbado. E se você continuar assim... Vamos ficar na rua da amargura, sem casa, sem trabalho, sem nada. Você não estava lá. Você não viu, disse ele. Deve haver alguma coisa nos livros, coisas que não podemos imaginar, para levar uma mulher a ficar numa casa em chamas. Tem de haver alguma coisa. Ninguém se mata assim a troco de nada. Ela era fraca da ideia. Ela era tão racional quanto você e eu, talvez até mais, e nós a queimamos. Isso são águas passadas. Não, água não, fogo. Você já viu uma casa queimada? Fica fumegando durante vários dias. Bem, este fogo durará para o resto de minha vida. Meu Deus, fiquei tentando tirar isso de minha cabeça a noite toda. Estou ficando meio louco com isso. Você devia ter pensado nisso antes de se tornar bombeiro. Pensado, disse ele. Que escolha eu tinha? Meu avô e meu pai eram bombeiros. Em meus sonhos, eu corria atrás deles. Do salão veio uma melodia de dança. Hoje o seu turno é mais cedo, disse Mildred. Você já deveria ter saído há 2 horas. Só agora é que percebi. Não foi apenas porque a mulher morreu, disse Montag. Ontem à noite eu pensei em todo o querosene que usei nos últimos 10 anos. E pensei nos livros. E pela primeira vez percebi que havia um homem por trás de cada um dos livros. Um homem teve de concebê-los. Um homem teve de gastar muito tempo para colocá-los no papel. E isso nunca havia me passado pela cabeça. Montague saiu da cama. Às vezes, pode levar uma vida inteira para um homem colocar seus pensamentos no papel, depois de observar o mundo e a vida. E aí eu chego e, em 2 minutos, bum! Está tudo terminado. Me deixe em paz, disse Mildred. Eu não fiz nada. Deixar você em paz. Tudo bem. Mas como eu posso ficar em paz? Não precisamos que nos deixem em paz. Precisamos realmente ser incomodados de vez em quando. Quanto tempo faz que você não é realmente incomodada? Por alguma coisa importante? Por alguma coisa real? E então se calou, porque se lembrou da semana anterior e das duas pedras brancas olhando para o teto e da bomba serpente com o olho de sonda e os dois homens com cara de sabão, com os cigarros se mexendo na boca enquanto falavam. Mas aquela era outra Mildred. Era uma Mildred tão no fundo dessa aqui e tão incomodada, realmente incomodada, que as duas mulheres nunca haviam se encontrado. Montague virou-se para o lado. Mildred dizia: Bem, agora você conseguiu. Ali fora, na frente de casa, olhe quem chegou. Não me importa. Uma viatura fênix acabou de parar e um homem de camisa preta com uma serpente alaranjada costurada no braço está descendo ali na calçada. O Capitão Beatty, disse ele. O Capitão Beatty. Montague não se mexeu, continuando a olhar para a brancura fria da parede imediatamente à sua frente. Por favor, vá atendê-lo. Sim, diga-lhe que estou doente. Diga você mesmo. Ela correu um pouco para cá, um pouco para lá, e parou, os olhos arregalados, quando o interfone da porta delicadamente, suavemente chamou seu nome. Senhora Montague? Senhora Montague? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui, senhora Montague? Senhora Montague? Tem alguém aqui? E a voz foi sumindo. Montague se certificou de que o livro estava bem escondido atrás do travesseiro. Alçou-se lentamente para trás na cama. Arrumou as cobertas sobre os joelhos e o peito. Semi-sentado. E... após um momento, Mildred saiu do quarto e o Capitão Beatty entrou, passeando, as mãos nos bolsos. Cale a boca das paredes, disse Beatty, olhando tudo em volta, exceto Montague e sua esposa. Dessa vez, Mildred correu. As vozes estridentes pararam de gritar no salão. O Capitão Beatty sentou-se na poltrona mais confortável, um olhar sereno em sua face corada. Calmamente, preparou e acendeu seu cachimbo metálico e soltou uma grande baforada. Só pensei em dar uma passada para ver como está o doente. Como adivinhou? Beatty abriu o sorriso que mostrava o cor-de-rosa adocicado das gengivas e a minúscula brancura adocicada dos dentes. É o que sempre vejo. Você vai pedir uma noite de licença. Montague sentou-se na cama. Muito bem, disse Beatty. Tire uma noite. Examinou sua eterna caixa de fósforos, cuja tampa dizia: Garantia total. 1 milhão de chamas neste acendedor. E começou a acionar abstraidamente o fósforo químico. Apagar, acionar. Apagar, acionar. Falar um pouco, apagar. Olhava para a chama. Soprava. Olhava para a fumaça. Quando acha que estará melhor? Amanhã. Ou talvez depois de amanhã. O primeiro dia da semana. Beatty tirou uma baforada do cachimbo. Todo bombeiro, cedo ou tarde, passa por isso. Eles só precisam compreender, saber como as rodas giram. Precisam conhecer a história de nosso ofício. Essa história não é contada para os recrutas, como costumavam fazer. Uma grande lástima. Baforada. Hoje, só os bombeiros-chefes se lembram disso. Baforada. Vou colocá-lo a par. Mildred se agitou, ansiosa.